Se me permitem, agradeço a vossa presença, agradeço em primeiro lugar a presença do Sr. Presidente da Comissão eventual, o deputado João Paulo Correia, com quem temos tido já, apesar de não termos ainda tido a reunião que eu tinha pedido através de um ofício, porque a posse foi posterior ao ofício que eu mandei e à sugestão que eu dei de data. Estamos a ter esta reunião por uma razão óbvia, que é os temas entre a Comissão dos Assuntos Europeus e a Comissão eventual para o acompanhamento da definição da Estratégia 2030, é um nome extenso, tendo estas coincidências de assuntos a tratar e de audições a desenvolver, a que nenhuma nem outra comissão devem ser alheios, tentar arranjar uma metodologia para, nas iniciativas de audições que a comissão eventual tiver, agregar a Comissão dos Assuntos Europeus. E o contrário, e o recíproco, ou seja, a Comissão dos Assuntos Europeus, sempre que tiver uma audição ou um ponto que interesse também a este âmbito da sua competência, fazê-lo também. Neste sentido, eu pedi esta reunião com mesa e coordenadores da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão Eventual, que estamos a ter hoje e por isso estamos muito a tempo, mas não deixa já de ser assinalável que, mesmo não tendo havido já reunião de mesa e coordenadores de ambas as comissões, já a Comissão Eventual, através do impulso do Sr. Presidente João Paulo Correia, já tivemos a oportunidade de reunir conjuntamente para a audição dos comissários Valdis Dombrovskis e ontem Violeta Bulc, dos Transportes. Eu trago aqui já uma agenda dos próximos trabalhos da Comissão Europeia, exatamente para dar conhecimento à Comissão, à Comissão eventual, mas obviamente que depois do Sr. Presidente da Comissão eventual dar o seu contributo a esta nota introdutória.
Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Queria acrescentar alguma informação que já foi decidida pelo plenário da Comissão Eventual. A Comissão Eventual deliberou avançar com 4 audições que já estão em agendamento ou submetidos aos estrangeiros e depois não por esta ordem, pela ordem de conveniência da agenda ao Sr. Ministro da Agricultura, à Sra. Ministra do Mar e ao Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas. As restantes audições propostas, que são cerca de 130, serão efetuadas com um modelo que serão efetuadas todas elas. Serão classificadas como audições, mas serão efetuadas em modelos diferentes. Um modelo de audição presencial, um outro modelo através da organização de seminários, onde algumas entidades e personalidades que fazem parte do conjunto das 130 audições serão convidados a participar nesses seminários temáticos, e portanto serão na mesma consideradas audições, mas nesse modelo, e um terceiro modelo de pronúncias por escrito, que onde irão ser convidadas também desse conjunto de 130 parte dessas entidades e personalidades a pronunciarem-se por escrito. Esta segunda velocidade, ou seja, a primeira velocidade é ouvir o Sr. Ministro dos Estrangeiros, o Sr. Ministro do Mar, o Ministro da Agricultura e o Ministro do Planeamento e Infraestruturas, e numa segunda velocidade iremos seguir esta organização com estes três modelos. Mas ainda não está decidido quais as entidades e personalidades que irão ser ouvidas em cada um dos modelos e, por conseguinte, este é o estado da arte que está, marca o trabalho da Comissão Eventual. Sendo certo que depois desta reunião conjunta, eu lhe propunha também que ficassem os coordenadores e a mesa da comissão eventual para tratarmos de outros assuntos e também deste assunto na reunião seguinte. Portanto, era a informação que eu gostaria de acrescentar face àquilo que foi dito pela Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, colega. Eu começo por o último, já me roubou os meus coordenadores para a reunião que eu ia propor para termos também de seguida, mas já amanhã, como temos mais uma audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, comataremos esta falta da reunião de hoje. O que eu ia dizer é exatamente isso. Começava por dizer que amanhã temos uma audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, após o plenário, aliás está após o plenário, mas já com uma hora definida, que é às 18h30. Os dois pontos têm a ver com a regimental que decorre do regimento da Assembleia da República, mas terá também um debriefing que estaria a cargo da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus sobre o Conselho Informal do passado dia 23 de Fevereiro, que por razões que está ligado também, que tem como um dos pontos o quadro financeiro plurianual, mas por indisponibilidade da Sra. Secretária de Estado, quem vai fazer este debriefing vai ser o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Se a Comissão eventual vir interesse em participar nesta Comissão, desde já advirto que não são dois pontos distintos, que ficou decidido ontem em reunião da CAI que são dois pontos que serão tratados indistintamente, a regimental, a questão da audição regimental e da audição sobre o Conselho Informal, serão tratados indistintamente nas duas rondas que haverá, não sem aumentar o tempo da segunda ronda e o tempo de intervenção inicial do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por isso, está o convite feito à eventual. Teremos também, em 21 de março, a audição do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, do José Manuel Fernandes, que é das 9 às 11h30, vem falar exatamente sobre o quadro financeiro plurianual, porque é um dos relatores desta matéria. Estão também convidados a participarem nesta audição. Depois teremos, já não tão ligados a esta problemática da preparação e definição do quadro financeiro e a estratégia de Portugal 2030. Teremos também a 28 de março uma audição com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus pós-Conselho Europeu. Neste Conselho vão ser abordados a questão da estratégia para o mercado único, a estratégia para o mercado único digital, o plano de ação para a União dos Mercados de Capitais e da União de Energia, as prioridades para o semestre europeu 2018 e a aprovação da recomendação sobre a política económica da área do euro. Também será abordado os dirigentes da União Europeia, vão ter um debate sobre a fiscalidade, em especial no âmbito da economia digital. Isto cabe um bocadinho dentro da questão dos recursos próprios e depois, claro, o tema incontornável do Brexit. No dia 3 de abril temos a audição do Sr. Eurodeputado Carlos Coelho, que não tem nada a ver com o quadro financeiro plurianual, tem a ver com o mercado interno e a proteção dos consumidores, mas vem falar especificamente da área do sistema de informação de Schengen, no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal, que é um relatório do qual ele foi autor. Em 17 de abril voltamos a ter audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, neste caso audição regimental, que não vejo que aqui entre qualquer coisa que seja especificamente desta área. Depois há outros assuntos que têm a ver com pronto, para já é tudo. Estão convidados para aqueles, a Comissão fica desde já convidada para os assuntos que têm a ver também com o quadro financeiro plurianual.
Era a altura dos coordenadores se pronunciar, querendo. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Senhora Presidente e Senhor Presidente, bom, eu creio que conceptualmente eu diria que uma parte das questões tratadas na CAI interessam à 17ª Comissão, também conceptualmente toda a matéria da 17ª Comissão, de certa maneira, é conhecido com a matéria tratada pela CAI. O que significa que a metodologia que a senhora deputada, a senhora presidente, aliás, acaba de referir, me parece em princípio correta, ou seja, há um conjunto de audições da CAI em que tem que se ver caso a caso quais são aquelas em que faz algum sentido haver esse mecanismo formal de trazer também os deputados da 17ª Comissão e aquelas em que não fará nenhum sentido, sem prejuízo nos termos do regimento, qualquer deputado pode assistir aos trabalhos de qualquer comissão e, portanto, poder sempre estar presente. O que é que me parece que uma das matérias que vai necessariamente exigir coordenação é a audição dos responsáveis europeus. Ou seja, não me parece que faça sentido estarmos a endereçar convites a, por exemplo, comissários europeus ou a deputados europeus, se for esse o caso, nós separadamente, e eles terem que vir de Bruxelas, como é evidente, ninguém viria de Bruxelas duas vezes no espaço de poucas semanas para se dirigir a duas comissões da Assembleia. E, portanto, na medida em que existem um conjunto de comissários cuja audição era do interesse da 17ª Comissão, aquilo que me parecia importante, sem prejuízo daqueles que já foram ouvidos, com a nossa presença também, é que essa matéria fosse acertada diretamente entre os presidentes, provavelmente que todas essas audições fossem audições conjuntas. Está necessariamente no âmbito de ambas as comissões. A segunda questão é que, quando houver uma melhor definição desta matéria, que pode haver o mesmo princípio de troca de informação recíproca do lado da 17ª Comissão para o lado da Comissão de Assuntos Europeus, ou seja, que nós também podemos sinalizar que existem estas reuniões se houver interesse em algum momento, além dos comissários europeus, da Comissão de Assuntos Europeus a se juntar. Creio que, em termos de metodologia, são as duas coisas que tinha que acrescentar àquilo que já estava dito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Doutor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, agradecer a iniciativa para fazermos esta articulação. É uma boa ideia. Apenas acho que a metodologia de arranque dos trabalhos em termos de audições, que foi mais ou menos aprovada na última reunião da Comissão Eventual, coloca como pontapé de saída dessas audições a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e os ministros, vários que têm relação direta com o quadro financeiro plurianual. Eu creio que a audição dos ministros deve ser só, exclusivamente, sobre a Estratégia 2030. E, sendo certo que amanhã virá com certeza o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é esta comissão, para falar sobre os assuntos que a comissão entender, eu não creio que seja boa ideia ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros, considerando que é o primeiro, aquele que dá o pontapé para o jogo, não é? Para se lançar o jogo, considerando que é o primeiro a ser ouvido, não creio que será boa ideia discutir amanhã, mas isso é, cada um é livre de o fazer, com certeza, que o deputado do Partido Socialista disse bem, qualquer tema, qualquer deputado pode assistir e intervir sobre os temas que estão em discussão, mas eu creio que devia-se procurar que tornar mais eficiente este programa de audições, centrando a questão da Estratégia 2030 na audição dos responsáveis ministeriais. E, portanto, mesmo que haja programadas algumas audições de ministros em algumas das comissões que têm diretamente a ver com as audições programadas na comissão eventual, talvez fosse conveniente que a Comissão Eventual e a Comissão de Assuntos Europeus, digamos, recomendassem ao Governo que as questões de estratégia fossem, digamos, discutidas em detalhe nesta Comissão. E para que não andemos todos a fazer a mesma coisa, não é? Às tantas, fica um bocadinho fatigante fazê-lo e ouvir sempre as mesmas coisas e os mesmos argumentos, apesar de a imaginação ser infinita, mas isso acontece com frequência. E, portanto, esta primeira fase da audição dos ministros, a minha intenção era que fosse respeitado a ordem que foi assente na comissão de eventual e que fizéssemos o convite às outras comissões para que viessem também ouvir a audição de cada um dos ministros respectivos que correspondem às áreas de cada ministro.
Obrigado, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, muito rapidamente, em relação à óptica dos assuntos europeus, eu penso que, pelo menos, as reuniões que a Comissão eventual poderá ter com ministros, com entidades ligadas às entidades europeias, próprios comissários, eu acho que aí seria importante haver uma reunião conjunta. A partir daí, até para não haver sobreposição, é fundamental que haja uma troca de informações e poderá haver aqui e ali alguma audição de alguma entidade até nacional que possam entender que a Comissão dos Assuntos Europeus deva participar para dar esse contributo. Vai ser importante a troca de informações e penso que também vai haver um conjunto de audições, para além daquelas que a Sra. Presidente teve agora a oportunidade de enunciar, porque o calendário, como é evidente, nunca está fechado, muito particularmente nesta Casa, poderão também interessar até aos próprios deputados da Comissão eventual, naquele fórum que é os Assuntos Europeus, fazerem um conjunto de questões, porque esta estratégia de Portugal 2030 é transversal a todas as áreas do Estado e poderá valer ter interesse na Comissão dos Assuntos Europeus aos membros da Comissão eventual apresentarem perguntas num contexto um tanto ou quanto diferente.
Sr. Deputado Voltando de Canas.
Senhores Presidentes, enfim, em relação à metodologia, parece-me que estamos no caminho certo. Queria só deixar aqui uma nota prudencial preventiva, que é a seguinte. A Comissão de Assuntos Europeus e, eventualmente, a Comissão eventual vai ter muitas vezes problemas de quórum. E temos de ter a noção de que, quando são audições conjuntas, o quórum é medido pelo conjunto dos deputados das duas comissões. Por outro lado, se houver uma convocatória formal para a reunião, a audição conjunta, os deputados são obrigados a estar presentes e, se não estiverem, têm falta ou têm de justificar. Portanto, eu seria aqui muito, enfim, prudente na forma como nós organizamos o nosso trabalho conjunto. Acho que o método deve ser o convite dirigido à outra comissão. Quando a iniciativa é de uma, dirijo o convite à outra comissão para que esta divulgue e para que os deputados que queiram assistam, mais do que a convocação formal, porque senão depois vamos ter, enfim, já temos hoje em dia, e uma comissão eventual ainda irá provocar mais problemas a esse nível, porque os deputados estão sempre repartidos por várias comissões e às vezes não conseguem. Portanto, uma convocatória formal implicará problemas de quórum e problemas para cada um dos deputados individualmente considerados. Portanto, era só a nota que queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu concordo com o alerta e a observação muito pertinente do Sr. Deputado Vitalino Canas também. Julgo que pode haver ambas as situações, isto é, eu diria que para o elenco de entidades, e o deputado Rocha Andrade já mencionou há pouco esse tipo de cenário, determinadas entidades em que se chega à conclusão que não faz muito sentido chamar duas vezes com um intervalo curto para discutir no fundamental agendas muito próximas, muito em termos de conteúdo, não é? E eu diria que há, digamos, o registo das entidades que, pela natureza da discussão, têm naturalmente interesse para os deputados e as deputadas da comissão eventual, nas reuniões e nas audições que a CAI realize. E quando eu digo ter interesse, coloco isso num plano ligeiramente diferente daquelas entidades que a comissão eventual especificamente e concretamente define e decide chamar para ouvir. Portanto, aí, desculpem o plebeísmo, é outro campeonato. Pronto. E aí não há convites, aí é uma reunião, e no limite, se considerar que é preciso chamar cá outra vez a mesma pessoa, então não faz mal nenhum, né? São muito bem-vindos e são bem tratados. A outra questão tem a ver, por isso mesmo, de acordo com a questão do convite, nos casos que não tenham a tal sobreposição com as listas de entidades que a Comissão eventual considere para audições específicas, no caso, ou seja, o exemplo concreto do Sr. Deputado do Parlamento Europeu que a Sra. Presidente mencionou há pouco, que já está agendado, salvo erro, para abril, não é? Teremos tempo de considerar se essa é uma das audições que já fica dada por realizada ou se depois, naturalmente, com toda a lisura institucional, convidaremos novamente o Sr. Deputado do Parlamento Europeu a vir à Assembleia daquela vez para reunir com a Comissão eventual. Este é um dos exemplos, porque é questão depois do critério, do ponto de vista da realização das audições e da sua eventual duplicação. Depois há um aspecto que teremos também tempo de pensar sobre ele. Não é preciso fechar já, em termos de critério, que é a consideração do conteúdo dessas reuniões outras, aquelas em que somos convidados a participar, para efeitos do relatório da Comissão eventual. Eu deixo apenas sinalizado este ponto, não é preciso a gente agora esmiuçar o assunto, mas teremos que pensar nisso. Porque nós não podemos fazer como aos tribunais que desconsideram o que não é apresentado formalmente. Não é isso, não vamos fechar os olhos e os ouvidos. Mas evidentemente que uma matéria que é tratada numa reunião para a qual somos convidados não é efetivamente uma reunião da Comissão eventual, não sei, não tenho a certeza que deva ser tratada nos mesmos termos para efeito de elemento depois de relato e de reflexão. Porque a questão é depois a forma como é incluída, é isto que eu quero dizer, incluída no relato dos trabalhos e o método e critério que é colocado nesse trabalho. Por isso é que eu digo que teremos tempo de pensar nisto, mas fica apenas sinalizado para efeitos de método da nossa organização dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Presidente. Senhora Presidente, Senhor Presidente, gostaria de pedir a palavra apenas para reagir a uma observação do deputado Heitor de Sousa, porque eu penso que esta reunião é muito útil no sentido de clarificarmos este tipo de questões e para evitarmos em cada reunião, como aconteceu na nossa audição hoje de manhã, nos primeiros 35 minutos, conseguirmos resolver as questões de natureza formal e não perdermos tempo com estas questões. A minha reação à afirmação do Senhor Deputado prende-se com aquilo que chamou discussão estratégica. E estou a pensar concretamente no caso do debriefing do Conselho Europeu. O debriefing do Conselho Europeu tem cabimento na Comissão Assuntos Europeus. O ponto fundamental do último Conselho Europeu foi as perspectivas financeiras pós-2020. Portanto, aí vai haver necessariamente uma discussão estratégica para usar a sua expressão e, portanto, é, digamos, sem querer estar a compartimentar, é uma competência da Comissão Assuntos Europeus. Eu penso que há aqui a questão que me parece que é consensual, é a questão da informação mútua às comissões. Há uma questão que nos interessaria levantar, embora sensíveis ao argumento que já foi apresentado pelo deputado Vitalino Canas, que é a questão da convocatória aos comissários europeus. Isso aí penso que devemos fazer reuniões conjuntas, um pouco na linha daquilo que acabou de referir, na medida em que não vamos pedir a um comissário europeu, que normalmente tem uma hora para vir ao Parlamento, para fazer duas reuniões. E penso que aí... A questão, não coloquemos aqui a questão da paternidade, da iniciativa de convocar o comissário. A Comissão PT 2030 estabeleceu uma lista de comissários a convidar e, portanto, nesse caso, eu acho que nós ganharíamos em fazer reuniões conjuntas, portanto, convocadas pelas duas comissões. E eram estas observações. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, é mais ou menos isto. Eu acho que a observação do deputado Vitalino Canas é pertinente, que é a questão do quórum. Aquilo que podia ficar aqui definido é o seguinte. Entidades estrangeiras, neste caso europeias, que venham a Portugal, aí acho que tem que ser conjunta. Não vamos, quer dizer, isto é só um único Parlamento, vamos agora aqui dividir. Eventualmente, audições que a Comissão Ambiental tenha com membros do Governo, pode também, eventualmente, uma outra ser conjunta. A partir daí, eu penso que as pessoas, os deputados podem participar no partido e com a troca de informação, cada grupo ou cada deputado verá se é pertinente ou não ir à reunião. Eu também acho que faço confiança nos deputados que são membros da Comissão Eventual e na relação que têm com os grupos. Agora, este tipo de audições de entidades e membros do Governo, essas aí é que acho que é mais fácil até de assegurar o quórum, independentemente de ser, pronto, sabemos que os números para ver não estão fáceis de atingir, e ter a metodologia destas ficarem já definidas. As outras é optativo aos deputados, porque senão vamos entrar, se são 130 o número de audições, quer dizer, só o facto, os critérios que vamos definir, vai ser extremamente difícil de... impossível. Portanto, eu acho que era definir, devem ser bem 20 audições ou 15 que estarão neste modelo em que poderia haver uma reunião conjunta, até para dar eventualmente mais importância, passo a expressão, ao tema em discussão, penso eu.
Eu há pouco, propositadamente, não falei a proposta do deputado Rocha Andrade sobre as audições conjuntas de entidades internacionais. Eu sou a favor da eficiência, do aumento da produtividade, destas audições, mas com ressalva de haver um ponto específico só sobre Estratégia Portugal 2030. Ou seja, é possível que algumas dessas entidades venham cá no âmbito de matérias e de questões da Comissão dos Assuntos Europeus, e isso é pacífico. Agora, deve haver o mandato desta Comissão Eventual, é o mandato que está especificamente determinado na legislação aprovada. Nós temos a obrigação de promover a maior reflexão alargada possível sobre um ponto concreto, que é bastante global, sem dúvida, mas é concreto. Estratégia Portugal 2030. E, portanto, se houver audições conjuntas, pelo menos um ponto, ou melhor, dois pontos dessas audições, um deles tem que ser relativo ao Portugal, à Estratégia Portugal 2030. E, portanto, com essa ressalva, sim senhora, vamos maximizar. Mas, portanto, esta ideia de um ponto específico também tem a ver com o regimento, os tempos regimentais que se aplicam a cada um destes pontos. Não são, quer dizer, não vamos introduzir aqui uma norma de qualidade para saber se os tempos num ponto são uns e depois no outro ponto são outros. Não, é preciso que haja uma valorização específica de cada ponto de ordem de trabalho de acordo com a comissão que está, a... Não é a conduzir, mas pelo menos a gerir esse ponto de ordem de trabalho.
Depois eu faço aqui o apanhado na ótica da Comissão dos Assuntos Europeus.
Eu julgo que temos que tomar decisões semana a semana em função dos agendamentos que vão sendo feitos até na Comissão dos Assuntos Europeus, porque a determinada altura poderá ser oportuno uma reunião conjunta em função desses agendamentos. Mas aquilo que me parece que prevaleceu aqui nas intervenções como base de trabalho é que as audições aos comissários europeus poderão ser feitas em convocatória, em regime conjunto, até porque o Sr. Deputado Bruno Dias falou de um aspecto que é particularmente pertinente, tem a ver com o relatório da Comissão e, portanto, deduzir-se-á que os relatórios, ou as audições que contarão para o relatório serão aquelas que serão formalizadas através de convocatória e não através de convite e, portanto, temos de deixar claro que há uma distinção entre convite e convocatória para efeitos de trabalho e de produção do relatório da Comissão Eventual. E, portanto, as reuniões com os membros dos comissários europeus que poderão ocorrer na Comissão de Assuntos Europeus ou na nossa Comissão poderá ser convocatória e conjunta. Em relação aos membros do Governo, nós teremos brevemente, que é um assunto que vamos tratar a seguir na reunião de mesa de coordenadores, uma audição com o Sr. Ministro dos Estrangeiros, será a primeira audição, poderá ser feita também convite ou convocatória à Comissão de Assuntos Europeus para estar presente na reunião. Nas seguintes, eu julgo que teremos que decidir sempre numa comunicação entre mesa e coordenadores desta Comissão eventual e mesa de coordenadores da Comissão dos Assuntos Europeus. Acho que também não temos grande margem para decidir mais do que isto nesta reunião.
Muito obrigada, colega. Muito obrigada, colegas, pelas as chegas que deram e pelas sugestões que puseram sobre a mesa. Há uma situação que eu acho que é importante nós termos presente, que é a definição das prerrogativas de competência da Comissão dos Assuntos Europeus, que não podemos fugir a elas. Somos uma comissão permanente, não podemos fugir ao cumprimento daquilo que a lei nos impõe como competência e que temos que cumprir. Não somos uma comissão eventual e, por isso, nós temos que ter sempre presente a lei do acompanhamento para definir aquilo que são matérias que nós temos que ser pioneiros, ou digamos assim, a comissão liderante a fazer. A questão do convite e da convocatória é uma questão muito importante. É uma questão muito importante, não só por causa da questão do quórum, mas também por causa do interesse que a questão suscite, por exemplo, na ótica da Comissão dos Assuntos Europeus. Para nós não é extraordinariamente importante, digo eu, e é a minha apreciação subjetiva, fazermos uma audição conjunta com o Ministro da Agricultura sobre matérias que visam o quadro financeiro plurianual, mas já é absolutamente indispensável que a tenhamos que fazer a nível do Comissário Europeu. A questão dos comissários, e também queria aqui clarificar esta situação, as audições dos comissários europeus têm uma metodologia que tem sido seguida ao longo dos tempos e não tem sido só seguida nesta legislatura, nem nestas sessões legislativas. A situação é posta, o calendário de visita é comunicado ao Presidente ou ao Gabinete da CAI, a disponibilidade de determinado comissário, e a CAI, como é quem recebe o comissário, faz, dá anuência ou não dá anuência àquele agendamento e pode eventualmente acertar novo agendamento. É claro que, havendo esta situação, haverá um ponto focal que é a Comissão dos Assuntos Europeus e a Comissão dos Assuntos Europeus entrará em contacto imediato com a Comissão eventual para dar conta da reunião que se vai realizar com o Comissário. Foi assim que aconteceu nestas duas reuniões e será seguramente, mas eu vi ali uma reação negativa, será seguramente um modelo menos atritivo para resolver esta situação. A comissão focal é sempre a Comissão dos Assuntos Europeus e será sempre convocatória.
Formalmente, que é precisamente para evitar uma coisa que me parece de evitar, que haja aqui toda e qualquer discussão sobre qual é, na audição dos comissários, a comissão que faz o convite e qual é aquela que se junta. A minha preocupação na intervenção inicial era precisamente que na audição dos comissários tem, aliás, um calendário e uma janela, não é? Que em vez de estarmos a dizer sou eu que chamo, não é? Que houvesse uma reunião marcada em conjunto pelas comissões com os comissários. E tendo em conta...
Desculpe interromper. Isso não é possível por uma razão muito simples. É que os comissários têm uma agenda muito...
Já assim... E que não estejamos, cada um de nós, a mandar o convite ao comissário e o comissário a escolher. Então, mas é tudo doido no Parlamento Português, não posso ir às duas.
Exatamente.
Não, não, precisamente eles.
Com licença, vamos lá ver. Com licença, vamos lá ser rigorosos. Os comissários dizem que quando estão em Lisboa, salvo erro, a não ser que venham acompanhados de uma divisão blindada, os comissários não dizem quando é que entram no Parlamento português. Tendencialmente, ou se entra a convite ou pela força das armas. Não é? Pronto.
Tem razão.
Aquilo que eu estou a dizer, se me deixarem concluir, isto tem tudo uma lógica. Portanto, o que acontece é que, pronto, o Sr. Comissário está disponível para vir à Assembleia. O Sr. Comissário só vem à Assembleia se for convidado. E, portanto, informando ele, está disponível para vir à Assembleia. A metodologia que eu estava a propor e a prática é aquilo que se fizer, isso é que é a prática, não é? A metodologia que eu estava a propor é que ambas as comissões falem entre si e dirijam ambas um convite ao Sr. Comissário. Olha, aproveitando que está cá em Lisboa, não se importa de, ou teríamos todo o gosto em, que viesse participar numa audição conjunta das duas comissões. E esta, quanto a mim, seria a única em que, por princípio, a audição devia ser conjunta. Até pelas razões apresentadas pelo meu camarada Vitalino Canas, não devem, em princípio, ser conjunta a maioria das audições, para não multiplicar faltas, quórum, etc. Depois há um segundo mecanismo que é o do convite. O convite é diferente formalmente do direito de qualquer deputado assistir. Porque qualquer deputado pode assistir a uma comissão, mas não pode participar nessa comissão. A não ser que seja efetivo ou suplente. O convite obvia isso. E, portanto, quanto a mim...
Mas há plasticidade e flexibilidade, para isso não acontece.
Pronto.
Não,
se quisermos todos em conjunto deliberar que neste período a participação dos deputados reciprocamente das comissões envolve a participação, a senhora Presidente acaba de dar uma sugestão que de facto elimina a minha divisão entre os convites e o mero direito à participação, e é uma coisa relativamente mais simples, portanto, nesse sentido, a segunda distinção que eu estou a fazer, prescindo desde já dela, porque a sugestão do Sr. Presidente é muito melhor que a minha. Isto
Mas era exatamente sobre esse aspecto que eu queria falar agora, e pedindo antecipadamente desculpa a quem já se inscreveu antes de mim. A Comissão Eventual tem um mandato próprio dado pelo Parlamento e todas as decisões que tomar em função das audições a realizar será a própria Comissão Eventual a fazer os convites, e nós não podemos prescindir disso. Diz o bom senso, como também já foi aqui reproduzido por alguns deputados, que algumas dessas audições, nomeadamente os comissários europeus, que serão convidados a vir à Comissão Eventual, porque fazem parte já, essas audições fazem parte das audições já foram aprovadas na Comissão Eventual, portanto a Comissão Eventual terá que convidar os comissários europeus, mas atendendo ao quadro e às dificuldades que se colocam ao convite aos comissários europeus e também tendo em conta o dever de colaboração, nomeadamente com a Comissão de Assuntos Europeus, nós podemos, obviamente, fazer aquilo que já foi sugerido, fazer uma convocatória conjunta, não digo liderada pela Comissão Eventual, também não digo liderada pela Comissão de Assuntos Europeus, mas uma convocatória conjunta, convidando o seu Comissário Europeu, a senhora Comissária Europeia, a vir aqui à Comissão Eventual e à Comissão de Assuntos Europeus. Nessa perspectiva, eu julgo que nós estamos disponíveis para o fazer. É evidente que depois das restantes audições, muitas delas, ou melhor, serão poucas aquelas que haverá necessidade de fazer convocatória conjunta, como também já foi dito pelo Sr. Deputado do PSD Carlos Gonçalves. Eu acho que aqui a questão fundamental e mais urgente é definir de que forma é que vamos convidar os comissários europeus. Porque os ministros que serão convidados a vir à Comissão Eventual já estão decididos, os convites já seguiram, já há respostas, etc., já um trabalho em marcha. Podemos ver de que forma é que podemos acoplar a Comissão de Assuntos Europeus nessas audições. A questão fundamental aqui é como é que vamos convidar os comissários europeus. Parece-me que a sugestão que está em cima da mesa será uma convocatória conjunta, até pode ser a Comissão de Assuntos... Como? Não percebi. Para o dia que estejam cá, exatamente. Pode ser feito dessa forma. Agora, importa é tomar uma decisão relativamente aos assuntos mais urgentes. É aquilo que me preocupa neste momento. Está bem escrito o Sr. Deputado Bruno Dias?
Sr. Presidente, está feito, é isso, está resolvido. Só respondendo à pergunta final do Sr. Presidente, por carta fica convidado e quando tiver hipótese vem, pronto, e nessa altura já está feito o convite, quando vier já o convite está feito e a convocatória será conjunta. Eu só tenho uma preocupação, tendo em conta a experiência um bocadinho mais distante de quem não é membro da CAI, é sobre a brevidade destas coisas. Isto sabe-se com poucos dias antes, não é? É inevitável que seja assim tão em cima da hora que estas reuniões sejam agendadas? Esta reunião de ontem com o Comissário Vila Tabuco foi realizada ontem, convocada de quinta à noite para terça de manhã. Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Foi
muito bem resolvido. O que eu estou a perguntar é se ou eu percebi mal, ou a própria convocatória para os deputados, mesmo os da CAI, os senhores deputados da CAI, não foi na quinta-feira que souberam que havia reunião na terça?
Não, já sabia.
Já sabia há mais tempo. Então isso já tranquiliza um bocadinho as preocupações que possamos ter. Para dizer o seguinte, nós, é que eu nem estava a referir-me à Comissão Eventual. Neste caso, da Comissária da reunião de ontem, até foi na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que tem
competência sobre a matéria de transportes na Assembleia da República, que foi, digamos, informada na passada quinta-feira à noite, ou coisa do género. Agora, se nós temos, do ponto de vista da previsibilidade do agendamento das reuniões com os senhores comissários europeus, apesar de tudo, uma latitude um bocadinho maior do que esta, que me pareceu a mim, felizmente estava enganado em relação à marcação em termos de agenda, e, então aí já o caso é mais favorável e podemos, de facto, organizar os trabalhos com outra regularidade. Obrigado.
Está escrito no bloco esquerdo o PSD e o PS. Não, PSD e o PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, muito rapidamente, apenas para dizer que, relativamente aos comissários europeus, sendo a única que está um bocadinho em cima da mesa, a audição aos comissários europeus faz parte do plano de atividades da Comissão de Assuntos Europeus todos os anos e, portanto, eu acho que isto se resolve facilmente utilizando a mesma estratégia que se usa até agora, mas a convocatória, quando seguir-se, é conjunta das duas comissões. Acho que não há razão para estarmos aqui, até porque o plenário começa daqui a 4 minutos e, portanto, acho que não vale a pena continuarmos com isto e, da nossa parte, dar anuência a este método.
Eu tinha intenção de não intervir, mas acho que tenho alguma coisa para dizer. Eu acho que nós não podemos perder o objetivo do mandato da nossa Comissão. Eu, por exemplo, estou muito interessado em fazer perguntas ao Sr. Ministro, ao Sr. Comissário do Orçamento e à Comissária da Política Regional. E se não é para me responder algumas das dúvidas que eu tenho, eu não estou interessado na audição. Quer dizer, ou nós conseguimos, em tempo útil, ter algumas perspectivas sobre as questões financeiras e a programação que aí vem e sobre aquilo que são as perspectivas da Comissária da Política de Desenvolvimento Regional para estas matérias, ou enfim, podemos estar a agendar as audições daqui a 3 ou 4 meses, quando porventura já não será necessário ouvi-las. Portanto, resumindo, mais vale ser objetivo e de alguma forma termos respostas a estas perguntas, porque senão estamos aqui a fazer um pé de vento por uma coisa que não vai responder àquelas suas nossas dúvidas e nossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Presidente. Desculpem lá, eu não gosto de usar o argumento da autoridade, mas durante 7 anos organizei as vindas dos comissários europeus aqui à Assembleia, portanto... Por isso peço desculpa de usar o chamado argumento da autoridade. Exato, sem árbitros, nem mais. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu penso que a deputada Isabel Pires já colocou a questão onde ela deve ser colocada, que é o convite, deve ser dirigido um convite aos comissários, que esta comissão eventual pretende receber nesta comissão, e esse convite deve ser um convite conjunto. Relativamente aos comissários europeus. Há comissários europeus que vêm cá que não interessa nada à comissão eventual. Interessará apenas à CAI. Mas naqueles que estão na lista da comissão eventual, deverá haver um convite conjunto e uma convocatória conjunta para os membros das duas comissões. Mas gostaria de dizer o seguinte, não sei, talvez para descansar o senhor deputado, é preciso termos em conta que o comissário Oettinger teve cá uma semana. Fez um tour de capital há uma semana, portanto, não acredito que ele venha cá tão depressa. Isso não significa que nós não escrevamos uma carta a pedir e a manifestar o nosso interesse em que o comissário esteja cá. Evidentemente que a próxima vez que o comissário vier a Portugal vai pôr uma vinda ao Parlamento como prioritária na sua agenda e vai fazer um esforço para vir o mais cedo possível, porque tem este compromisso de vir ao Parlamento. Mas o convite deve ser feito por os dois presidentes da comissão e as reuniões devem ser reuniões conjuntas, sendo que há comissários que vêm cá, que eu penso que não haverá interesse para a comissão eventual recebê-los. A partilha de informação, isso claro, sim.
É muito rápido, acho que não chega ao minuto, não chega ao minuto. Sim, é isso que eu vou fazer. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que tem disponibilidade no dia 20 de março, às 17 horas, que é uma terça-feira, às 15h30 ou às 17h, sendo que o que nós tínhamos estabelecido, fim de tarde, 17 horas. Pode ser dia 20 de março, terça-feira, às 17 horas. Nós tínhamos definido a terça-feira às 17 como o dia preferencial. E depois quarta-feira a seguir ao plenário, na necessidade de haver uma segunda audição na mesma semana. 17 horas, sim. Pode ser? Sendo que só a partir daqui é que vêm os outros ministros. Ok, obrigado.